Estamos à procura de enfrentamento dessa pandemia da melhor forma possível. Mas se tem algo que sempre deu resultado e que gera ações positivas em todos os momentos, não só na economia, é o cooperativismo. Como nós podemos entender o papel do cooperativismo diante da pandemia? Eu converso agora com o Marcos Zanin. Marcos Zanin, que é geógrafo, mas ele é também MBA em cooperativismo pela USP, pós-graduado em cooperativismo pela Unicinos, mestre em gestão de cooperativas e também palestrante sobre o tema. Seu Marcos, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos amigos da CBN.
Marcos, como é que a gente pode entender o cooperativismo, a importância que ele ganha agora, diante dessa pandemia? Como é que você tem avaliado esse problema que a gente está atravessando e o cooperativismo? Como é que ele pode ser um dos pontos de ação nossos para poder superar a crise?
Bem, Gilson, eu sempre disse o seguinte, que eu sempre estudo cooperativismo e eu acredito que a minha vida inteira eu vou estudar a respeito de cooperativismo e das ações que as cooperativas têm desempenhado em suas regiões, as mais diversas regiões mundiais, em prol da comunidade como um todo. Em especial, nesse momento que nós estamos vivendo com essa pandemia, com essa coisa que está ceifando vidas pelo mundo inteiro, eu estive olhando em algumas ações de cooperativas, até para poder entender melhor isso tudo. E o que eu vejo, Gilson, é uma coisa bastante interessante. Em nenhum site que eu entrei de cooperativas, que eu conheço dezenas, centenas de cooperativas brasileiras, onde eu pude estar presente, nenhuma das cooperativas em algum site não teve alguma ação que voltasse os seus planejamentos, as suas ações, tanto de colaboradores como de associados da própria cooperativa, em prol de que possa beneficiar de alguma forma as suas comunidades onde elas atuam em relação à pandemia. Todas as cooperativas que eu pesquisei, inclusive eu estive olhando ontem um dado interessante no site da OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras. Márcio de Freitas, que é o presidente, lançou a semana passada. É uma coisa interessante, Gilson. E essa semana já está disponível para todas as cooperativas o Coopera Brasil. Como que é isso? E até respondendo melhor a sua pergunta em relação ao papel das cooperativas em relação à contribuição para essa questão da pandemia. Todas as cooperativas brasileiras elas vão poder acessar agora o site da OCB e fazer o lançamento de todos os seus produtos, os seus serviços, as suas aptidões. O que significa isso? Que todas as cooperativas vão conhecer o papel e as ações de cada uma das quase 7 mil cooperativas que nós temos no Brasil. Isso significa que as próprias cooperativas, isso já em relação à intercooperação, que é um dos princípios universais do cooperativismo, já vão melhor estabelecer os planejamentos estratégicos das cooperativas para que tenham as ações mais efetivas e mais pontuais em relação a essa contribuição para as questões da pandemia. O cooperativismo, Gilson e ouvintes, ele nasce diante de uma situação de adversidade, de uma necessidade de uma população. O que as cooperativas têm feito agora, maravilhosamente, é estar indo ao encontro das necessidades dessas populações, dessas comunidades, de hospitais, inclusive, com ajudas para que possam contribuir de alguma forma com essa pandemia. E uma coisa também que a gente tem que pensar, não é só a questão do momento, Gilson, é a questão de o pós-pandemia, quando passar tudo isso, a única certeza que nós temos é essa, que isso tudo um dia vai passar, mas como que vai ficar a questão dos produtores rurais, como vai ficar a questão dos empresários, como vai ficar as questões dos estudantes e todas as pessoas que estão envolvidas aí com cooperativas de alguma forma. As cooperativas, elas têm tido frequentemente ações aí de planejamentos e pensando nessa questão, da questão do pós-pandemia, até para ver as ações mais efetivas para que possa, de alguma forma, contribuir como um todo. O sétimo princípio, Gilson e ouvintes, do cooperativismo mundial é a preocupação com a comunidade. É o que fundamenta as cooperativas, são esses sete princípios, e um deles, o último, não menos importante, é a preocupação com a comunidade. E hoje, mais do que nunca, elas têm ido ao encontro dessas comunidades e questionando e fazendo algumas indagações para que, de alguma forma, as cooperativas possam contribuir com a comunidade, amenizar um pouco essa dor que nós estamos passando. Só para dar um exemplo, para fechar um pouco esse nosso primeiro assunto, Gilson, você tem ideia, uma coisa bacana que aconteceu aqui em Maringá, a Cocamara, a Reco Confecções, a Unicesumar, elas fizeram uma cooperação de produção de aventais e lençóis para hospitais. Né? A Cocamar com a sua com a área têxtil, né? Que recolhe esses polipropileno, esses PETs desenvolvidos aí, esses fios desenvolvidos por garrafas PET. A Reco, ela fez os cortes precisos desses tecidos e a Unicesumar distribuiu esse material para as costureiras, para que nas suas casas fizessem esses materiais de fronhas e aventais e lençóis para serem distribuídos aos hospitais aqui da região como um todo. E, como eu disse, todas as cooperativas, a Cocaria, a Integrada, a cooperativa da linha de crédito educacional, enfim, todas elas estão aí sim desenvolvendo ações para que a gente possa passar da melhor maneira possível por tudo isso.
Mas o cooperativismo, ele tende a crescer depois dessa crise? Porque a gente percebeu assim, existe, como você mesmo citou agora no final, uma série de ações de solidariedade. A gente percebe o quanto que as pessoas se sensibilizaram com o problema dos outros. A gente sabe que um dos princípios do cooperativismo é essa sensibilidade e essa solidariedade. Você calcula que isso vai crescer daqui para frente? Muita gente vai se reerguer com a cooperativa, com o cooperativismo, ou vai encontrar na cooperativa um sentido novo?
Puxa, Gilson, que pergunta bacana, né? A questão é a seguinte, acho que todos nós, se nós formos lembrar, quando foi que nós evoluímos nas nossas vidas, foi diante de uma situação que a gente enfrentou? Quando foi que a gente descobriu novas ações, novas oportunidades, e esse é o momento de novas oportunidades? Quando foi que aconteceu isso? Quando nós estávamos passando diante de uma determinada crise. Então, no cooperativismo não é diferente. Eu vi um site de uma cooperativa, com a Primato, por exemplo, no Paraná, do ano passado para cá, ela cresceu em 18% do seu faturamento. Isso tem sido praticamente a média de todas as cooperativas. E nós, fora a questão da pandemia, nós estamos ainda enfrentando uma crise no Brasil de ordem política e econômica há muito tempo, e as cooperativas têm evoluído. Por que elas têm evoluído, ao meu ponto de vista? Porque as pessoas têm visto que as cooperativas são daqui, elas nasceram aqui, elas se preocupam com a nossa região, elas não vão embora sem uma assembleia geral, sem que os associados assim permitam. O que as pessoas estão vendo, e os produtores, principalmente os produtores rurais, estão vendo? Que, infelizmente, muitas cerealistas e muitas multinacionais, algumas delas saem de determinada região e algumas outras são vendidas por grupos estrangeiros, eu não preciso determinar aqui ou dizer quais são esses grupos estrangeiros, e que isso, de uma certa forma, assusta a nós, produtores rurais, a nós, trabalhadores, porque a gente não tem essa preocupação, a gente, puxa, e daí? Quanto tempo ela vai ficar aqui, essa empresa X, Y, Z? E o cooperativismo não, as cooperativas estão aqui, elas nasceram aqui, de uma necessidade. Então, constantemente, elas estão preocupadas em planejamentos estratégicos em que possa, repito, que isso possa vir ao encontro da necessidade das pessoas, dos seus associados, e são os donos, eles que participam das assembleias gerais, é o poder democrático que está aí. Né? Um presidente de uma cooperativa, ele está presidente, o mandato dele é de até 4 anos. Isso pode mudar de 4 em 4 anos, isso quem é que determina? São as pessoas, são os associados, quem são elas? São as pessoas que residem na área de ação dessas cooperativas, que são associadas dessas cooperativas. Então, eu vejo que vai ter dificuldade, muito, nós estamos enfrentando. O resultado das cooperativas podem ser comprometidos? Claro que sim, porque isso aí envolve todo mundo, né? Mas, diante disso tudo, a força da cooperação, a empatia, a questão da intercooperação, como eu disse há pouco, isso vai valer muito para que a gente possa continuar crescendo, né? Que o cooperativismo possa continuar existindo na vida das pessoas. É isso.
Ô Marcos, a gente sabe que o cooperativismo, ele tem toda uma administração, uma gestão, como você colocou agora no final, que envolve as pessoas que na prática são donos também. Quem é cooperado participa da gestão da cooperativa. E nós estamos percebendo que muitas empresas estão passando por dificuldades, vão passar por dificuldades agora. Muitos empreendedores vão passar por dificuldades. A política de Estado, a política de governo, você acha que o poder público deveria incentivar mais o cooperativismo? Quer dizer, por mais que as pessoas possam se unir, claro, tem que ser também uma ação das pessoas em buscar cooperar em vários setores, como você citou. Mas o Estado também deveria ter um papel maior de incentivar o cooperativismo de alguma forma?
As cooperativas, elas desde que existem, que eu tenho conhecimento, desde 1902 aqui no Brasil, têm brigado com os órgãos governamentais aí em relação principalmente à questão das tributações, que isso é uma coisa que preocupa muitas cooperativas. Muitas da sociedade diz, na cooperativa não recolhe imposto. Meu Deus do céu, como recolhe imposto, Gilson? Recolhe imposto de renda, recolhe PIS, recolhe COFINS. Então, e isso repito, né? Eu disse há pouco, as cooperativas são daqui. Esses impostos são gerados por cooperativas que foram criadas nas nossas regiões e que aqui ficam. Esses impostos voltam para os seus municípios em prol da comunidade. Então, o poder público, logicamente, que eu não estou dizendo que ele não incentiva, né? Porque se não houvesse esse incentivo, nós não teríamos não crescimento de cooperativas, que essa não é a questão. As cooperativas, elas não crescem o número de cooperativas. O que cresce, que é importante crescer, são o número de pessoas. E o poder público, logicamente, que vê isso. Puxa vida, as cooperativas, não entra um parafuso numa cooperativa sem nota. Não sai um parafuso da cooperativa sem nota. Isso significa o quê? Mais impostos para os governos, sejam eles federais, estaduais ou municipais. E significa o quê? Que isso reverte para a comunidade como um todo. Então, não tem como não haver um incentivo do poder público em relação à existência, à permanência, à sustentabilidade das cooperativas, até por conta de que isso é em benefício à comunidade todo, como um todo. E a preocupação do poder público, assim a gente sempre espera, né, é o bem-estar das cooperativas, das pessoas em suas comunidades. Isso as cooperativas fazem muito bem.
Ou seja, Marcos, o poder público, às vezes, falta esse incentivo que você falou, e falta as pessoas conhecerem mais. Quer dizer, a gente poderia ter muito mais cooperativas do que a gente tem, porque a gente vê que no Brasil, a gente já comentou sobre isso, em alguns estados, algumas regiões, né, como o Sudeste, o Sul, até que as cooperativas estão crescendo, vão bem. Mesmo assim, ainda no número... Poderia ser maior o número. Agora, outras regiões do Brasil carecem de cooperativas que poderiam ser uma grande solução.
Nossa, Jus, que pergunta bastante pertinente. Eu estive recentemente em Recife, acho que foi em outubro do ano passado, dando um curso para dirigentes de cooperativas Sicredi. A Sicredi está abrindo no Nordeste do Brasil, no Norte do Brasil. Existiam cooperativas de crédito antigamente e deixaram de existir por vários problemas. Agora está voltando de novo nessa região as cooperativas de crédito. Você disse muito bem que o sul do Brasil, principalmente Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o estado de Goiás, São Paulo, tem várias cooperativas. As pessoas conhecem um pouco sobre as cooperativas. Mas você tocou num ponto muito interessante. Aí vem a questão da OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, aí vem a questão do poder público em divulgar mais o cooperativismo, em mostrar mais para a comunidade o papel das cooperativas, em incentivar as pessoas para que consumam maior e melhor os produtos gerados e produzidos por cooperativas. Isso vai incentivar a criação de novas. Tem professores, Gilson, no Rio Grande do Sul, que brigam para poder entrar numa escola educacional, porque o salário é bom. Tem professores que brigam para colocar os seus filhos em escolas cooperativas. Por quê? Porque o ensino é maravilhoso. E tudo isso vai sendo aos poucos. Né? Hoje nós temos mais de 15 milhões de associados no Brasil, quase 7 mil cooperativas. Só no Paraná temos 215 cooperativas, se não me engano. E, então, tem evoluído? Tem, em torno de 18, 20% ao nível de crescimento dessas pessoas. Só que tem países, Jus, que têm cada 3 habitantes, como é o caso do Canadá, faz parte de algum tipo de cooperativa. No Brasil, nós temos por volta de 7% da população que faz parte da cooperativa, 6, 7%. Então, realmente, Jesus, tem muito a crescer. E não é dizer assim, as cooperativas estão crescendo, não vai ter espaço para cerealistas, para multinacionais, para bancos, para empresas, para supermercados. Não, tem espaço para todo mundo. As cooperativas só querem ocupar o seu espaço e melhor contribuir do fundo do coração com a comunidade onde ela atua, poxa vida. Isso é maravilhoso, o papel que realmente as cooperativas elas desempenham para o desenvolvimento nacional. nesse momento. E a gente não pode também deixar de realçar aí o poder das cooperativas do ramo de saúde nessa questão da pandemia, do ramo de transporte, das agropecuárias, cooperativas agro, dos produtores rurais que 7 dias por semana, 24 horas por dia praticamente estão aí só trabalhando para que a gente possa passar por isso tudo da melhor maneira possível, Gilson. Mas tem muito a se fazer ainda na questão de, logicamente, você disse muito bem, de conhecimento, que as pessoas passem a conhecer melhor a importância das cooperativas para o desenvolvimento da nação.
Marcos, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Obrigado, Gilson. Um abraço a todos os ouvintes. Vamos ficar em casa. Um abraço.
Conversei com o Marcos Zanin, ele é especialista em cooperativismo, mestre em cooperativismo, falando sobre a importância da cooperativa, que pode ser uma ação de solução para o enfrentamento da crise, da pandemia e depois dela.